Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 303, mais uma edição especial da pré-temporada 2017 do podcast 45 minutos e mais uma edição onde a gente tem o prazer de entrevistar um dos principais treinadores aqui da região Nordeste, que é o técnico Vinícius Eutrópio, comandante tricolor para essa temporada 2017 e quem sabe o que vem pela frente, né? E como de costume, vocês já acompanham o podcast 45 minutos, sabem que toda vez que a gente recebe um convidado, o convidado faz as honras de escolher a música, e é por isso que vocês estão ouvindo aí a música Dia Branco, essa música maravilhosa, que eu tenho uma identificação pessoal com ela ainda, que é uma música de Geraldo Azevedo. Então, Vinícius, antes de tudo, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. E queria que você começasse, antes da gente começar a falar de futebol mesmo e começar as apresentações propriamente ditas, que você explicasse o motivo da escolha aí por Dia Branco de Geraldo.
Tudo bem, um prazer estar aqui, muito feliz por estar no Santa, com essa torcida maravilhosa, em Recife também, um povo sensacional, que eu já morei há um ano, né, inteiro em Recife, conheço bem. E a música, o motivo, eu posso usar para os dois motivos, na verdade, porque a letra da música ela me dá essa condição. Uma é para a patroa, realmente.
Virou, tá virando tradição.
Todo mundo joga essa. Pegar um pouquinho de moral. E a segunda, até que se você pensar, serve para a nossa torcida, a nossa relação com a torcida, porque choveu, fez sol. E o nosso dia tem que ser realmente bonito aí, temos que enfrentar essas dificuldades, transformar em coisas boas.
Dia Branco, inclusive, Fred, foi uma música que tocou no meu casamento, então por isso que eu disse que faz parte também.
Não foi que tu chegou a cantar a música no casamento?
Cantei, mas foi Elvis, e eu não vou fazer isso com a galera aqui do 45 minutos. Não se preocupem, que eu não vou fazer isso com vocês.
Só caso uma vez na vida.
Bom, mas eu adoro essa música, Fred. Geraldo, acho que é um dos meus compositores prediletos. Mas acho que é fundamentalmente por conta de Dia Branco.
Não, eu também. Pelo menos minha referência em relação a Geraldo Azevedo é Dia Branco.
Pois é.
Tem uma versão muito, muito bonita dessa música num filme que tá me fugindo agora, uma versão rock and roll. Mas eu acho que é A Máquina o nome do filme.
Quando eu vi
primeiro a versão, depois eu fui procurar a original.
Selton Mello, né?
O filme, tem uma bandinha no filme que toca rock and roll e fez essa versão, e depois é que eu conheci Atravessado.
Então é isso aí, galera. Com Dia Branco a gente começa esse podcast 45 minutos aqui. Você já sabe, daqui a pouco tem muita conversa sobre futebol, muito bate-papo, muita resenha com Vinícius Eutrópio. Figueiredo, organizada, cara, lataria em dia. Minha mulher, inclusive, perguntou: Fred tá com o cabelo todo moderninho, né?
Cabelo e barba.
Tá sustentando minha barba?
A aprovação no mercado tá alta.
No mercado?
No mercado. Em casa, a dificuldade é um pouco maior. Porque eu tava com a barba, até semana passada, já caminhando pra ficar uma barba como a sua, né? Lenhador. Eu tava gostando, porra. A turma aprovando aí na rua, redes sociais, aquela aprovação. Desde o primeiro dia que eu fui na confraria.
Já cresceu.
A aprovação cresceu. Só que o que é que acontece? Em casa tá muito grande.
A pressão.
Tá muito grande. Aí eu fui pro boxe.
Fui pro boxe.
Pegou ali.
Foi Amélia.
Antes de pegar o Silva, o boxe, rua do Cupim ali. Parei na confraria da barba e baixei um pouquinho.
Foi com qual barbeiro lá?
Dene
é categoria.
Baixei. Agora tá uma barba um pouquinho mais. Quando eu cheguei em casa foi. Agora sim é uma barba apresentável.
Apresentável?
Apresentável. Porque Eu tinha ido, Celso, foi na, a gente foi para uma reunião, foi eu e o Rafa para uma reunião, para um possível futuro patrocinador. Aí eu voltei e minha esposa perguntou, como é que foi lá? Eu disse, rapaz, foi bom. A empresa ainda não conhecia bem a mídia podcast e ficou de estudar. Tá? Ela disse, com essa barba desse jeito, não tem jeito, disse, tem nada a ver com a barba. Ela disse, você tem que ir lá toda semana. A barba tem que ser apresentável toda semana.
Aí, mas ela tá certa.
Pra poder manter, eu tô seguindo a obrigação.
Pois é, galera. Se você também quer dar aquele trato no seu visual, ficar impecável, só tem um caminho. Você vai lá na Confraria da Barba, fica na Rua do Cupim, número 53. Coloca no seu Waze, não tem perigo de você errar. Rua do Cupim, 53. E você pode, pra garantir o seu conforto, pra não chegar lá e ter que ficar esperando a vaga...
Fazer a barba, cortar o cabelo, é espetacular lá. Mas é mais um detalhe do
Confraria da Barba, né? É verdade.
Assistindo a barba sendo feita e assistindo disputa de pênalti. Botafogo de São Paulo e Vasco.
Na secando Copa
São
quem?
Paulo. Secando o Vasco, mas não deu certo, não.
Deu certo, não. Bom,
o pior não foi isso, não. O pior foi que na hora do penúltimo pênalti, fora da toalha quente no rosto.
Mas tu pode pedir pra dentro, ele dá uma segurada.
Copa São Paulo, futebol júnior, fiquei com vergonha. De dizer que tava interessado. Meu parceiro.
É assim, velho, como o Cabral falou, se você ficar lá esperando, você não vai ficar ocioso, não, eu garanto.
De forma nenhuma. Quando chega lá, casamento, que eu já estive lá com...
O dia do noivo, né?
Meu irmão, os caras agem sinuca...
O risco é o cara não querer ir pro casamento.
Pro casamento.
Mas se você tá com um horário corrido, você marca seu horário lá para não ter que esperar ninguém. Você pode marcar no telefone 3221-2757. 3221-2757. Ou então no celular, pode ser pelo WhatsApp.
Eu uso WhatsApp.
Eu também, é mais fácil. 98391-0001. 98391-0001. Confraria da Barba, galera. Essa é a dica para você estar sempre impecável. Outra coisa que me fez lembrar de outro anunciante querido aqui do Village Portugalense foi justamente essa entrevista.
Outro anunciante querido do Village Portugalense. Podcast se uniu.
É uma coisa só. Outro anunciante querido do podcast, que é o Village Portugalense, foi justamente a nossa chegada aqui, né? A gente veio aqui. Aqui é o Paulista?
Paulista.
A gente tá aqui em Paulista.
É uma boa forma de não errar. É. Porque aqui tem que estar em Pau Amarelo, Nossa Senhora do Ó.
Paulista.
Pau Amarelo. Na igrejinha aqui da frente é a igreja Nossa Senhora do Ó. Então, Paulista.
Eu tô observando aqui.
Mas você sabe que, ainda bem que Rafael não tá aqui, porque você já pega no meu pé me chamando de velho, Rafael é o pior. Mas eu veraneei no Janga.
Esse verbo. Vou
dar uma dica.
Eu vou te dar uma dica. Em tempos de Instagramer, youtuber, tu vem com veranear.
Cara, sabe o que é easter egg? Isso é moral, existe isso.
Aí você aqui fazendo essa entrevista com o Vinícius Eutrópio, na honestidade, e ali, o horizonte, o mar.
O Mar do Norte.
O Mar do Norte.
Que não é o Mar do Sul.
Eu preferia estar no Mar do Sul, não vou mentir. Né?
Eu fui com o Cássio até lá, não, na verdade, assim, eu nem sabia que tava assim a praia atualmente aqui do. Dessa região, não tem nem. É direto, né? Mar aberto, não tem a parte da areia.
Uhum.
Mas. Bate saudade do.
Do vilarejo.
No dia de tarde, você tá aqui. Hoje é quarta-feira.
Quarta-feira.
Você tá aqui, de frente pra praia. A primeira coisa que você pensa, se você pudesse fazer uma mágica aqui, você.
Teletransportava
pro vilarejo, tirava toda.
Trocava de indumentária, né?
Exatamente, era a palavra que eu tava tentando lembrar. E é isso que a gente indica, né? O vilarejo tá super lotado. Agora em janeiro, fevereiro, turista do país todo.
Fim de semana, meu Deus do céu.
Da América do Sul todo. Então a gente dá essa dica. Você que é daqui, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, mora aqui perto, pode esticar um pouquinho. Tiver de férias, pega a criançada, vai pra lá na terça, quarta, quinta-feira, procura uma vaguinha, vai encontrar. Acho que vai encontrar.
A gente chama o vilarejo de hotel, mas é resort, né?
É o meio do caminho, né?
A piscina é fantástica. É.
Sensacional. A estrutura.
Quase um parque aquático.
A gente chama de hotel para quando a pessoa chega lá ter essa sensação de que está no resort.
Tem a quadra poliesportiva, quadra de tênis, aquelas brincadeiras como é.
Tem o espaço Kids.
Fantástico, né?
A Vila Brincante.
Vila Brincante.
Eu costumo dizer o seguinte:
café da manhã, primeira qualidade.
Eu costumo dizer o seguinte. O vilarejo é o melhor custo-benefício do litoral sul.
Sem dúvida.
O benefício é espetacular. Quando ele fala custo-benefício, o cara pensa, benefício espetacular. E o custo está muito bem pago. Mas em alguns aspectos, eu considero o vilarejo o melhor naquele aspecto. tem dois aspectos que eu não tenho a menor dúvida. Vila Brincante.
Vila Brincante é bom. Meu irmão, velho.
Já, ele já tinha uma estrutura boa para criança, mas ele reformou, ampliou. É muito nova a estrutura.
E sabe então, por quê? E tem a ver até com a idade com do Eduardo, dele, né?
O Rafael que conta isso.
Né? É verdade. Quando
o Eduardo era jovem, a boate era aberta ao
público. Bombava.
O pau cantava ali dentro, ali até de manhã. Aí depois foi um hotel de casal. Agora é um hotel...
De pais.
Com
familiar.
Com para criança. Mas o investimento que vai ficando nas outras categorias continua. A boate continua lá, o restaurante legal. Então, mas eu considero que a Vila Brincante é a melhor...
É incomparável.
De Pernambuco.
É incomparável. E aí,
pode ir pro Nanai, que é o mais caro, não sei o quê. A Vila Brincante vence. E aí não é proporcional, não. Vence no absoluto. E o Bangalô. Que pra mim vence no absoluto, porque o Bangalô dele é praticamente...
Se tu passar,
no mar.
Você tá dentro d'água.
É assim, você abre... Eu já disse isso, né? Minha esposa às vezes não vai pra praia, não. Vai pra porta do Bangalô.
Agora, é ruim demais voltar do lado, viu?
É ruim demais voltar do lado. É, isso aí a gente não tem o que fazer.
A lembrança ruim do Village é fazer o check-out.
E o pior que eu é triste mesmo. Da outra vez que eu fui, eu paguei, fechei a conta, peguei, você lá fecha a conta, pega um novo cartão e fiquei lá até de noite. Fiquei o dia. Mas pode, tem problema nenhum. Não tem frescura nenhuma. Fui pra piscina e tal.
Quase um day use.
É, exatamente. E aí, quando eu tava lá há dois dias, o garçom já conhecia, né? Ele só mudou o número do quarto, agora é 400 e pouco. Ele sabe pelo código. Pô, tá indo embora. O cara chega a ver uma cara triste. Que eu nem tinha me adaptado ainda a ir embora. Quando ele falou isso,
sentiu, acusou. Tô. Se abraçaram e choraram. Bom, galera, se você também quer conhecer essa super estrutura que a gente tá falando, se você já conhece, quer ir de novo, já sabe, não dê bobeira, utilize nosso código promocional. Você vai lá no villageportodegalinhas.com.br, lembrando que Village com dois L's, faz a sua reserva, escolhe o dia, como o Fred destacou. Essa época aqui de alta estação, principalmente os dias mais disputados, fim de semana, sexta, certamente o hotel vai estar lotado. Agora, tem espaço para você encontrar ali no dia de semana, tente encaixar na sua rotina, villageportodegalinhas.com.br, utiliza nosso código podcast45 e chega até 40% de desconto na sua diária.
Se por acaso não conseguir ainda, depois disso tudo, qual a solução?
Mas vai falar.
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
Então é isso aí, galera, villageportodegalinhas.com.br. Bom, agora sim, começando aqui efetivamente o nosso bate-papo com o técnico Vinícius Eutrópio. Vinícius, eu estava conversando com você agora há pouco, antes de a gente começar aqui essa gravação, que há algum tempo, desde que seu nome despontou, principalmente por aquele primeiro trabalho ali no Figueirense, você, que antes que eu esqueça, né? Seu primeiro clube como jogador profissional foi o Náutico e, se eu não me engano...
Não, o último foi o Náutico e aí, como auxiliar técnico, foi o primeiro.
Mas você passou teve duas passagens como jogador pelo Náutico ou um
só?
Não,
só um em 99.
Tá, o Wikipedia me traiu. Tá
99?
Né? 99. Rapaz,
todo respeito aqui, não lembrava.
Eu achava que era 97.
Eutrópio, eu não lembro desse.
Volante, né?
Era só Vinícius. Chamava Eutrópio, né?
Era só
Vinícius.
E né? foi na Série C ou foi no
Pernambuco? Foi na Série C com o Arthur Neto.
Então,
Arthur Neto, tinha Marco Aurélio,
Luiz Carlos,
Marco Antônio e o Adriano, né? Fazendo muitos gols. Era referência do time de 99.
Adriano jogou...
99.
Não, mas no Pernambucano. O Sport não tinha contratado ele logo depois do Pernambucano.
Ele jogou no Pernambucano.
Aí eu acho que foi...
Justo. E depois ele foi...
Foi também?
Foi pro... E a Série C nós chegamos aí, eu já como auxiliar técnico. Recebi o convite da direção e do Arthur. Foi rapidinho. Nós fizemos uma final contra o Sport na Ilha do Retiro. Eu tenho essa até foto aí. Era o capitão do Náutico.
2-2.
Não, acho que perdemos de 4-1.
Ah, e do primeiro turno, porque teve depois o último turno que ia ser um super campeonato.
Justo. E aí, depois, um pouco pra frente, terminando esse campeonato, eu recebi o convite e já parei. Pra mim foi ótimo, eu tinha 33 anos.
Novo?
Mas eu já não estava com aquele prazer de jogar. O treinar, eu era muito Caxias, sempre fui Caxias, dedicado, treinava. Mas o dia mais gostoso da vida do jogador, mesmo? Que é o domingo, eu já não estava com aquele prazer de jogar.
Como é que isso muda, né? Virando técnico? Porque quando você é domingo...
Não, mas eu digo o prazer de ser jogador.
Sim,
de lidar com a pressão. Justamente, já estava com pouca paciência e virou a página, clareou tudo para mim... Eu não tenho e nunca tive vontade nem saudade de jogar. e a nem visão jogador, tática.
Nem quando o jogador tá errando tudo, pensa, pô, era melhor.
Na minha época, eu faço o treinador falar isso. De vez em quando eu falo com eles que eu não errava nada. Não
joga essa, joga
não
essa.
Não tem YouTube, não tinha nada, né? Então ficava mais fácil. E daí...
Olha que essa final de turno dá pra ir buscar, viu? Assim, não 99... Não vou falar isso.
Faz comigo não, por favor. Eu tenho um grupo a me respeitar aqui.
Chegando agora.
Chegando.
Ô Vinícius, você falou uma coisa agora que eu achei muito interessante. Você nunca teve vontade de jogar mesmo como jogador?
Não, depois que eu parei.
Depois,
virei a chave e parte tática. E já comecei a fazer relatórios de auxiliar, observar. E aí fui embora para o Atlético Paranaense.
Mas você já tinha essa característica então, enquanto jogador?
Já tinha muito, observar muitos treinadores, participava. Sempre fui capitão das equipes, ajudava na caixinha, organização de bicho, muita relação... relacionamento com direção.
Sempre foi uma,
né,
liderança.
Tudo é uma liderança natural. Então foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e também uma coisa que me incentivou muito foi, após eu sair do Náutico, eu fui para o Atlético Paranaense com o Arthur. E lá eu fiquei 6 anos. E 6 anos dentro daquela estrutura do Atlético Paranaense, eu passei muita coisa para eles, mas eu aprendi muito ali dentro. Então você fica focado, trabalhando praticamente 24 horas no Atlético.
2000 foi?
Em 2000 até 2006.
Ou seja, o Atlético naquela transição, a arena tinha acabado de ser inaugurada ali. Então
eu
você
peguei
pegou
a melhor fase, exato. Eu realmente peguei a melhor fase. Fomos campeão brasileiro em 2001, vice-campeão brasileiro em 2004.
Trabalhou com o Geninho ali.
Também.
Vice da Libertadores.
Vice da Libertadores com Antônio Lopes, eu era o auxiliar direto. Três campeonatos estaduais. Então foi uma ascensão, eu fui coordenador da base. Depois passei na função, troquei a função para auxiliar técnico, aí fui auxiliar de 14 treinadores, então ali foi uma escola muito boa. Me formei, fiz 4 anos de educação física, me formei ali também em Curitiba, então foi um grande salto.
Você que conheceu esse melhor momento do Atlético Paranaense.
A transformação
de dentro. A gente aqui no podcast, a gente sempre faz questão de tratar o Atlético Paranaense como o maior exemplo, né, fora do... A gente nem chama G12, a gente chama G11, porque internamente a gente considera que o Atlético Paranaense hoje atingiu um nível maior do que o do Botafogo, estrutural, de resultados, maior do que o do Botafogo. Então, é de fato, você que já trabalhou em outras equipes desse pelotão, né, de que joga Série A, Série B, Série A, Figueirense, Chapecoense...
Estive no Fluminense,
né, no Fluminense.
3 anos.
Como é que você analisa? Você acha que o Atlético Paranaense é de fato um modelo a ser seguido?
É de fato um modelo a ser seguido. Por quê? Porque na dificuldade eles criaram um planejamento estratégico de 10 anos. Então, na dificuldade, quando eles não tinham um estádio e nenhum campo para treinar e óleo para colocar combustível no ônibus. E, óbvio, os resultados esportivos favorecem muito, né? Favoreceram muito o Atlético. E eles fizeram isso até 2004. E 2004 a 2014 fizeram outro planejamento. E eu participei... Pessoalmente, eu tive a grata satisfação de participar pessoalmente do encerramento de uma reunião e do planejamento de 2014. E eu falo uma coisa aqui para vocês que eu falo com as pessoas, a gente até se assusta com o nível de organização, né? Porque lá não se organiza uma camisa, um campo, isso já passou, né? Todo mundo lá é nível superior, todos os professores... A estrutura é fantástica. E o então presidente, Dr. Mário Celso Petralha, ele foi falando ano a ano os passos e os caminhos que ele ia seguir, por que a construção daquilo, por que trazer tal empresa para fazer isso, por que o Atlético ia investir nisso, por que daqui 5, 6 anos ia acabar as vendas de jogador no valor tal. E aí, bom, resumindo, ao final de 2004 a 2014, ele falou, 2014 vai haver a Copa do Mundo e o Atlético é sede da Copa do Mundo em Curitiba. Só para vocês terem a noção da visão dele, né? E dar um nível de organização.
Isso já tendo um estádio de Copa do Mundo, o CT que recebeu a seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo, tem 9 campos, se eu não me engano, isso é uma coisa absurda. Tem um mini estádio no CT, uma arquibancadazinha lá.
Para 3 mil pessoas.
E os resultados que o Atlético conhece de todos os anos ficar entre os 10 primeiros colocados do brasileiro. Então, assim, em relação a... O Atlético fala por si só os resultados do Atlético. Paranaense.
Vinícius, a gente sempre costuma dizer, acho que isso aqui foi até uma teoria que Fred trouxe também, pelo menos ele sintetizou. que é, o caminho do treinador normalmente são dois, né? Para você se transformar em um treinador. Ou você é aquele jogador que vem acompanhando os trabalhos e tal, e de repente pinta a oportunidade, vira treinador e começa a trabalhar em pequenos clubes, daqui a pouco está em clube grande. Ou então você faz o processo, o caminho mais longo, que você é, começa a estudar, se preparar, vira auxiliar de um, de outro, roda num clube, roda no outro, e depois você se lança no mercado é, como um treinador profissional. Seu caminho é meio que misturado, essas duas coisas, né? Você é, foi boleiro, utilizando não o termo pejorativo disso, mas aquele boleirão, né? De ser líder de vestiário, etc. Mas também a gente sabe que você tem essa coisa de se dedicar muito ao estudo do futebol. Você é, tem um trabalho paralelo à sua carreira de treinador, que você dá muitas palestras, dá muitos cursos, inclusive para outros treinadores renomados do futebol brasileiro. Queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de vocês.
Eu tive esse cuidado, sou muito exigente comigo mesmo, porque eu era exigente com meus treinadores, né? Cobrava muito, porque a pergunta, né? Aquela palavra, por quê, como fazer. Então, sempre fui muito atento e questionando muito isso. Então, sou muito exigente comigo. E eu tive essa calma de preparar muito solidamente a minha carreira. Então, quando eu recebi esse convite do Náutico, eu aproveitei realmente e mudei, como falei com vocês, mudei rapidamente. E aí eu passei por todos os processos que eu acho importante para realmente um treinador ser um bom treinador hoje. Que é um coordenador de categoria de base do Atlético, eu coordenava mais de 300 pessoas, quase 12 horas por dia trabalhando, durante 3 anos. Depois eu tive, né, essa felicidade de trabalhar com 14 treinadores, todos eles grandes treinadores, top. E paralelo isso, não deixando o lado acadêmico, porque eu acho que você tem que ter uma base acadêmica, por mais que você já estivesse no meio. Por exemplo, eu fiquei 4 anos trabalhando de segunda a segunda, e indo à aula de segunda a sexta. Então só tinha sábado e domingo à tarde, sábado e domingo à noite, para dar um descanso. Foram 4 anos seguidos. E as pessoas, às vezes, da minha sala, pô, mas você já é coordenador do Atlético, cara. Por que você está aqui na faculdade? Eu falei, não, porque eu preciso, a gente tem que aprender, né? E depois, em virtude disso, eu recebi o convite, um grande desafio para ir para o Fluminense, para ser o coordenador do profissional, para montar o time em 2007. Tinha 23 anos que eu...
E Parreira?
Não, Parreira veio depois ainda, porque eu passei para o Fluminense 2 vezes. Um convite do Fernando Gonçalves, que hoje um coach do Flamengo, que está fazendo um grande sucesso, um excelente trabalho. Recebi um convite meio inesperado, montamos um projeto. O Fluminense tinha 23 anos que não era campeão nacional, montamos o time que eu acabei dirigindo interinamente, nada planejado, o Fluminense, que foi campeão da Copa do Brasil em 2007, e ficamos lá para a vista Libertadores também em 2008, né? Terminando isso, eu falei, pronto, agora estou legal, eu já passei por todos os processos, eu conheço todas as etapas. Também fiz uma base financeira, porque é importante no Brasil. E ao final de 2008, eu recebi ainda um convite da Unimed para ficar mais 3 anos na função. Uma grana muito boa da Unimed, com um emprego super estável, né? Que eu já estava ali, já tinha tido sucesso. E aí eu recusei e fui aí sim ser treinador do Ituano, ganhando menos de 10% daquilo que foi me ofertado pela Unimed, sem contrato, na verdade. E aí comecei minha carreira solo.
E aí é aquele segundo estágio que o Celso falou, né? A parte mais difícil, que é você vai para um time menor, começar degrau por degrau.
Justamente, porque eu não achava... Porque assim, o cara é auxiliar técnico, aparece uma oportunidade, legal, tranquilo, fica naquele clube. Mas na minha função, no Fluminense, eu, pelo menos comigo, eu não achava legal eu ficar ali e um dia... Poderia tranquilamente ter feito isso, cortado o caminho. Mas eu achava importante eu começar lá embaixo. Sabe, eu precisava começar lá embaixo.
É o atalho, né? O atalho que vários treinadores tomam é esse, né? Você diz, de auxiliar, dá uma brecha, termina o ano, ganha alguns jogos na reta final e de repente você virou
sim,
treinador.
Sim, sim, sim. E eu achava importante. E foi me apresentado um projeto bem legal do Ituano. E aí foi o momento que eu conheci o Parreira, porque ele conheceu o Ituano, ele observou treinos e jogos, foi assistir. Aí eu tive uma relação com ele, tudo bem, uma relação mais profissional. E ele resolveu voltar ao futebol em 2009. Aí em 2009 ele volta ao futebol, eu volto para o Fluminense 4 meses depois, né, com ele. Aí sim a gente fez uma carreira aí de amizade, depois fomos para a Copa do Mundo e tudo. Mas só pegando o gancho, você, no finalzinho ali você me falou alguma coisa que eu queria responder e esqueci. Esse misto de boleiro com...
Acadêmico.
Com acadêmico, das aulas e tudo. Na verdade, eu acabei sendo levado por isso, porque eu gosto muito de me organizar em termos de todo o material, né? Ah, como a gente monta um elenco? Aí, e me chamavam, e eu montava um elenco, aí tinha que montar essa palestra. Né? Como a gente faz a transição da categoria de base para o profissional? Pô, eu pesquisava e via todas as minhas experiências e passava para isso. E como no Brasil está, realmente os treinadores acabam não voltando muito para isso, eu comecei a receber muitos convites. E hoje tem um curso na CBF, que está muito bom, com um nível ótimo.
Já elogiou muito também.
E a carga horária maior do que da UEFA, diga-se de passagem. E eu sou um dos instrutores da Série A, mas sou aluno da,
Cedrubski, da também,
Pro.
Né?
É, isso. Ricardo também.
O Eutrópio, digamos assim, toda essa sua preparação, você falou que gosta de organizar da coisa mais básica, né? Ao serviço mais específico do treinador. Essa vinda para Santa Cruz precisou que você reunisse todas essas suas
habilidades, né?
Porque a gente pegou um clube, um elenco praticamente todo devastado, né? Os grandes jogadores saíram, sobraram poucas peças
no
e uma condição financeira.
Os principais jogadores, foi todos.
Todos saíram.
Existem.
E pouco dinheiro, né? Para remontar
muito,
isso.
Muito. Existem grandes.
E grande cobrança.
Existem grandes desafios na nossa vida que nos dão uma satisfação imensa. Eu vou te dar dois exemplos antes de chegar no Santa Cruz que está me dando uma satisfação imensa. Muita gente gosta de meio que bater um carimbo e falar, ah, você faz isso, faz aquilo, rotular. Então, algumas pessoas falam, o Vinícius ele é muito bom no início para montar o elenco. E isso me incomodou muito. Quando eu voltei de Portugal... Graças a Deus também um trabalho de sucesso no Estoril, o time estava na Série B, subiu para a Série A e foi para a Liga Europa. Eu fiquei quase 6 meses parado porque eu ainda era um treinador, eu tinha um bom nome como coordenador, mas não um nome suficiente para treinador. E aí surgiu uma oportunidade que era o Duque de Caxias, estava na Série C do Brasileiro, estava com 5 derrotas consecutivas, estava com 3 meses de salário atrasado, não tinha campo para treinar, não podia contratar jogadores, só aqueles ali da Baixada Fluminense, né? E em último lugar na chave de 10 da Série C. Eu falei, olha que coisa maravilhosa. Pô, tem oportunidade melhor na vida para mim do que isso? Não tem nada bom aqui. Ninguém vai falar que eu montei o elenco, ninguém vai falar que tem dinheiro, ninguém vai falar que eu tenho tempo. É, não é verdade? Eu fui lá, e o preparador físico, que hoje é a seleção olímpica, o Marco Seixas, falou, não, vai lá, mas os caras, pô, Vinícius, eu falei, vamos lá. E acertamos. Resumindo, né, a história do Duque, nós fizemos 6 vitórias consecutivas, batemos o recorde do clube, de último classificamos em primeiro, e só não subimos porque... contra o Icasa aqui, perdemos de 2-1 no último minuto e lá tivemos um gol, infelizmente, errado, anulado, senão o Duque subiria naquele ano. Então isso me abriu mais portas. E aí foi meu outro desafio, exatamente igual. O Figueirense em 12º, com quase 1% de chance para subir. Na verdade, lá estava-se quase lutando para não cair na Série B. Em 2013, nós transformamos isso numa classificação.
Foi seu grande
campanha, muito boa. Então o Náutico, estamos falando do Náutico aqui, o Santa, nesse convite que me fez, eu já tinha conversado com os diretores mais de uma vez, desde que o Doriva saiu, havia esse namoro, essa grande vontade minha, porque a torcida ela é muito apaixonante aqui. E é... Todo treinador quer trabalhar com um time de massa, não tem jeito. E a camisa do Santa...
Apesar da pressão, apesar da
cobrança. Mas é uma pressão que no Brasil, o treinador, para ser treinador do Brasil, o cara tem que ter um parafusinho a menos, né? É normal isso. Às vezes a gente parece que é calmo, até centrado, mas um parafuso normalmente a gente tem a menos, né? Porque o Brasil é uma coisa surreal para ser treinador.
Quando surgiu o convite que... Passaram a situação. Pensou duas vezes? Como é que foi?
Não pensei duas vezes. Peguei o avião e vim, e já vim. Eu só não vim no mesmo dia porque eu estava ainda no curso da CBF, esperei. Mas do curso que terminou meio-dia, eu já peguei o avião às 6 para chegar aqui quase meia-noite. E a gente já começou ali no aeroporto mesmo as reuniões. Então é um trabalho ele é um desafio, mas a gente sabe que o desafio, se ele tiver realmente um pouquinho de sucesso, um pouquinho da direção, pela grandeza do clube, da torcida, a coisa leva. Né? Agora, realmente é porque você pegou um clube do zero, a questão de credibilidade é ruim no mercado, as pessoas com autoestima baixa, muita gente eu encontrei aqui, que era normal, né? E a gente vem com energia toda renovada, aquele entusiasmo, mas uma coisa importante, com critério e organização. Então nós fizemos um diagnóstico, né? Isso é importante que se diga, tudo tem um critério, tudo tem um planejamento, um diagnóstico de tudo que aconteceu, da história do clube, quais jogadores se deram certo há 20, 30 anos atrás, por que isso aconteceu, por que isso não acontece, e vimos a nossa realidade. Em cima da nossa realidade, depois de uma reunião aí de 2-3 horas, nós mapeamos nossos objetivos, nossa diretriz, e demos função para cada um e vamos embora. Então, em cima da realidade do Santa, o que, que nós definimos? Precisamos de 13, 14 jogadores que serão a base para o pernambucano, para o Nordeste e também para o brasileiro. Esses jogadores, eles têm que ser a sustentação. Porque se a gente pensar em 20, 30, fica muito longo. Se a gente pensar em várias apostas, a gente dilui muito. Mas se a gente pensar em 13, 14, está palpável. Para o Santa Cruz está palpável esses jogadores. Não vamos perder tempo, com todo respeito, a outros. Então foi isso que nós fizemos. Então alguns nomes que a imprensa já sabia há muito tempo, e nós continuamos batendo neles. Porque eram esses os nomes. Porque esses vão dar essa sustentabilidade. E são jogadores que, mesmo que talvez a curto tempo de espaço não tenha tido um sucesso, são jogadores de sucesso. E que venha o Santa Cruz resgatar suas carreiras e ajudar o clube também. Então eles estão comprando essa ideia. Passado isso, a gente vai começar a trazer os outros, porque os meninos da base, eles já vão estar no projeto naturalmente. Vão ser 8, 9, 10 jogadores que a gente vai dar toda a sustentação para ele fazer esse processo de transição, que é muito difícil.
Essa ideia do 13 e 14, ela guarda uma espécie de uma margem de erro, né? Você não quis trazer logo 20, tanto para você, caso 2, 3 não encaixem ali, você tem uma reserva.
Justamente. Não, e existe a questão orçamentária também dentro, né, disso.
Que melhora um pouco.
Porque você pode diluir em vários ou concentrar em alguns.
Mas mais do que desse modelo de diluir em vários ou concentrar em alguns, seria por período também. Assim, nesse planejamento, o Santa está o quê? Colocando 50%, 60% do que tem agora, lá para maio, quando chegar no brasileiro, é um outro investimento.
Não, a gente tem um valor diferente para o brasileiro, sim.
Mas seria maior do que agora.
E eu digo para você, é importante também a vinda desses jogadores, porque você sabe disso, e a gente faz isso na nossa vida, na empresa, qualquer lugar. Fulano está ali, ciclano está aqui, eles estão montando um time, pô, eu quero ir para lá. Então a coisa não está tão feia como parece. Pô, tem credibilidade sim, você entende? Isso também facilita para trazer futuros jogadores.
Você falou que seu WhatsApp, a cada uma hora, 100 jogadores chegam, né?
Ah, bastante oferta. O mundo nosso do futebol é um negócio grande, a gente procura atender todo mundo, mas é muito complicado. E a gente fala que a situação está difícil, mas muita gente, todo mundo quer jogar num time como o Santa.
Né? Já chegou na fase onde não se oferece mais só jogadores aqui do Brasil, que de repente hoje o mercado do Paraguai, Colômbia, Peru, Venezuela é pau, mas Argentina, a galera já olha aqui para os clubes do Brasil como, ó, vou oferecer esse meu jogador. Já chega oferta de jogador internacional, pelo menos da América do Sul?
Muitas.
É mesmo?
Diariamente, muitas. Todo o mercado sul-americano virou modismo, né? E também virou realmente uma realidade no nosso futebol. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter uma estrutura para preparar esse jogador, porque a adaptação não é fácil. Você pega um jogador do Nordeste e joga ele lá em Santa Catarina, ou pega um de Santa Catarina e joga para cá, clima, cidade, família, alimentação, torcida, é uma adaptação, é ou não é verdade?
Você não falou nada relacionado com futebol. Futebol é a mesma coisa, né?
Justamente.
Para esses jogadores, o que vai fazer a diferença são todos esses fatores externos, né?
Justamente. Imagina você pegar um jogador de fora, tá, e trazer. Falo mais. Se você prestar atenção nos grandes clubes que têm um poder financeiro grande, que trazem jogadores de seleção já titulares, de eliminatória, Copa do Mundo, para o Brasil, e pum, jogam ali. Ele tem um período de adaptação. E nós estamos falando de jogadores.
A Lucas Barros está encostado no Palmeiras.
Tá certo? Então, a gente olha. A nossa realidade são jogadores que seriam basicamente apostas sul-americanas para vir para uma adaptação. Será que esse é o momento do Santa fazer isso? A gente não, não pode se dar o luxo. Não pode se dar o luxo disso. Eu acho que a gente tem que focar nesses jogadores que a adaptação é maior, que já conhece todo o processo. E aí, futuramente, numa coisa mais concreta, com mais suavidade, a gente pode trazer um ou outro jogador nesse sentido.
Ô Vinícius, quando o Cássio perguntou há pouco tempo sobre um orçamento um pouco maior para jogar a Série B, eu faço a seguinte pergunta, que eu acho que ela passa... É inevitável na cabeça do treinador quando está montando um planejamento que tem Copa do Nordeste, Pernambucano e depois a Série B. Se você... O seu trabalho, ele está voltado para o acesso, é seu grande objetivo na temporada, é recolocar o Santa na Série A, e o Pernambucano e a Copa do Nordeste entram como uma consequência, uma preparação. Lógico que você vai querer ser campeão, você está entrando zero com chance de ser campeão, sim, vai tentar ser. Mas o foco, a grande prioridade é o acesso.
É o que você disse, não, as coisas não acontecem por acaso, tem que respeitar as etapas. A gente pode queimar a etapa, pode acontecer, e eu vou lutar por isso. E a minha palestra, no treino, no dia a dia, eu tenho que falar, somos os melhores e temos que ser os melhores, e vamos lutar para isso, para ser campeão. Mas óbvio, existem etapas. Hoje nós estamos com 8 dias. Oito dias atrás a gente não tinha equipe. Hoje, há 8 dias, nós já temos a equipe. Mas a estreia, agora contra o Paysandu, nós vamos ter mais só 9 sessões de treino. Então, é uma coisa muito rápida, né? O que a gente tem que pautar realmente, o nosso trabalho é ser realista, ser frio, lutar sempre pelas vitórias, e a gente vai fazer isso, com certeza, e vai buscar. Mas o grande objetivo, inclusive financeiro, que dá o equilíbrio ao clube, que resgata tudo, é você estar na elite do futebol, né? Não tem o que você... fugir disso.
Até porque não é carente de títulos, né? Tem títulos recentes.
Justamente. E se nós fizermos e mantivermos uma base muito boa do Nordeste, que é essa base, e do Pernambucano, com o que o Cássio falou em termos financeiros, tendo um plus nesse caso, e já está preparado para isso, e por isso nós estamos realmente seguindo rigorosamente o que foi passado pela direção, e a própria direção está seguindo rigorosamente a questão financeira, nós temos plenas condições de ter um acesso.
E você conhece a sua campanha com o Figueirense no acesso de 2013, ela é uma campanha que ensina um pouco, né? Porque o Figueirense, como você falou, ali 12º, olhando mais para trás do que para frente, mas a Série B permite. O Figueirense, ele veio de trás e ganhou aquele clássico com o Avaí.
E foi embora.
E quando viu, a quarta vaga foi dele, né?
Foi.
E
nós entramos na quarta vaga na última rodada.
Na última rodada. O Ceará perdeu.
O Joinville, se eu não me engano, será que foi o Joinville que ajudou o Ceará no Castelão?
Justo, o Joinville ajudou o Figueirense.
O Joinville ajudou o Figueirense.
Exatamente, ou seja, a Série B tem uma base. Você chegando organizado, você pegando o meio e se organizando, consegue? Imagine.
Justo. Eu acho isso. Tem que ser. Mas tem que ter sangue frio. Tem que ter consciência, sabe? Que a coisa, o caminho está certo e ir por ali, bater por ali. Eu sei que existem muitas pressões e vai existir, porque um clube, ele vai ter derrotas, grandes vitórias. Mas você ter consciência que o caminho está certo a ser seguido e bater naquilo, né? Ter convicção.
Vinícius, eu vou até ser repetitivo para os nossos ouvintes, que é uma pergunta que foi feita para Dado, mas tem que ser feita para você, porque vocês vão disputar as mesmas competições. A única diferença é que o Santa vai largar na Copa do Brasil mais à frente. Que era, tirando o Internacional, que tem uma cota de 60 milhões no Brasileiro, já que ele está nesse gancho do campeonato da Série B, e o Goiás, que é um cotista da Rede Globo, vai ganhar seus 30, 35 milhões, todos os outros 18 clubes receberão 5 milhões, até agora, da Globo. Porém, a gente estava discutindo que era um valor, uma meia-verdade. Porque como tem nos estaduais, os valores são muito diferentes, então ao longo do ano essas cotas, se você for somar, aí por exemplo, o América Mineiro, um adversário em potencial na Série B, ele vai ganhar R$2.800.000 e 5 milhões na Série B, ou seja, R$7.800.000 ao todo. Aqui em Pernambuco, o contrato está defasado, o Santos só vai ganhar R$950.000, o mesmo valor do Náutico, ou seja, R$5.950.000. E isso acontece com outros adversários, o Oeste ganha R$3.000.000 de São Paulo, vai ter 8 ao todo. No Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas e Juventude vão ganhar 1,5 milhão. Então, aquela cota de 5 milhões acaba não sendo tão igual para todo mundo. Como é que vai ser nessa briga? Como é que o Santa entra nessa briga sabendo que adversários em potencial Vamos considerar que uma vaga é internacional e que o Goiás se esforce para, mais uma vez, não conseguir o G4, porque a gente sempre espera que o Goiás, pelo dinheiro que tem, investimento que tem, consiga. Como ficaria essa briga sabendo que financeiramente o Santa realmente largará atrás? Porque com esse valor você fica muito nítido que ninguém que está bem diferente as equipes.
Eu tenho certeza que é isso. É acreditar na convicção, é seguir o planejamento, o que eu disse agora. Temos um planejamento de ter uma base, que são 13, 14 jogadores, né? E que pode surgir outras coisas boas, né? Garotos, uma outra contratação de menos valor, que possa também ser uma grata surpresa para a gente. Mas se nós partimos desse pressuposto, que a gente, ao final de maio, nós temos esses 14 jogadores em forma, em conjunto, adaptados, nosso caminho já está encurtado. Que nós vamos ter um plus, né? Eu tenho que olhar os outros, mas eu tenho que olhar a mim também, né? Melhorando esse time ainda em mais 3, 4 contratações de peso para o nosso nível, eu acho que a gente vai estar na briga.
Mas a questão financeira não acaba fazendo com que o Santa fique suscetível a, por terminar o investimento, tipo, faz essa base, aí já vem alguém e diz, opa, isso aqui já agrada e já tira uma peça do Santa.
Porque... mas os contratos estão bem amarrados, né? Eles estão bem amarrados. Principalmente para o Brasil, eu acho difícil. Talvez o Santa vá perder algum jogador, caso perca, para um time da Série A, nesse sentido aí, mas eu acredito que não. E em cima disso, aí você tem esse plus. E eu digo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de... é um rally de regularidade, que você coloca vários itens. Logística, qualidade de elenco, ambiente de trabalho, treinabilidade, parte financeira, tem tudo isso. Ao longo das 38 rodadas com o Brasil, que é continental, chega no meio do campeonato, muitos clubes já se auto-eliminam, não é verdade? Então, por isso eu acredito muito, se a gente mantiver... o equilíbrio financeiro, mantiver a base desses jogadores, agregar com outros que venham vestir a camisa e comprem a nossa ideia. A gente tem uma baita de uma torcida, um grande estádio, uma tradição muito forte, que isso pode virar uma bola de neve, que os clubes vêm aqui com medo. Já aconteceu com o Santa. Então pode acontecer de novo, né? Então eu acredito nisso, que a gente está sempre no páreo, desde que nós estejamos organizados.
Vinícius, teve um momento aqui na entrevista que você falou, quando chegou ao Santa Cruz, encontrou parte das pessoas que fazem um clube, não sei se jogadores, diretores, um pouco abatidas com tudo que aconteceu, né? E que você chega com toda aquela empolgação e encontra ainda um abatimento. E ao mesmo tempo, enquanto você estava iniciando seu trabalho, a gente viu, por exemplo, entrevistas duras de grafite, até revelando problemas graves de bastidor, de falta de estrutura mínima, né? De alimentação, de roupa, de tudo para trabalhar. Como é que está sendo lidar com isso? Você está tentando participar até disso também, tentando garantir toda essa questão, que é a questão hoje talvez mais delicada do Santa, né? Que você falou, o brasileiro é um rally de regularidade e alguns clubes se auto-eliminam, para que o Santa não seja um clube que se auto-elimine.
Sim, só esclarecendo também, eu cheguei aqui, eu senti, óbvio, é normal, as pessoas, o Santa vem de anos de sucesso e ascensão, né, e foi uma pancada dura. Mas uma coisa que eu ressaltei na minha entrevista quando eu fui apresentado, é que as pessoas que eu encontrei, elas estavam assim, um pouco abatidas, mas não estavam paradas. Melhoria no arrudão, arregaçando as mangas para falar justamente já das contratações, virando a página, de que forma a gente ia resolver, como não ia resolver, sabe, um número grande de pessoas na reunião, não tinha uma ou duas pessoas, então isso não parou, o Santa não parou de forma alguma. E com relação a essas questões extra-campo, eu acho que, olha, eu tenho me surpreendido positivamente. As coisas, elas têm acontecido naturalmente, não temos tido nenhum tipo de problema. A gente sabe que hoje a gente não conta com a estrutura física ideal, que é um centro de treinamento, mas a diretoria agiu rápido. E eu acho que também vale muito aquele negócio do pai para o filho, o membro da comissão técnica para os jogadores, sabe? Quando você enfrenta uma dificuldadezinha, você tem que encarar, falar que aquilo está resolvido e dar a solução. Eu não posso vir aqui apresentar mais um problema. O problema a gente já sabe quais são. Nós temos que apresentar soluções. E eu falei isso para os jogadores também. Eles têm que vir aqui apresentar soluções. Né? Então os jogadores estão ótimos, estão encarando. A gente sabe que, por exemplo, tem um campo que ainda não está 100%. Por quê? É um campo novo. Ele é muito bom, vai ficar muito bom, mas é um campo novo. E ninguém reclama, a gente convida naturalmente, a diretoria, o pessoal aqui da prefeitura também, de Olinda, da secretaria, está fazendo o possível e o impossível, e a gente está ganhando dia a dia. Todos os treinamentos, a gente não perde nada em sentido nenhum. E o restante de logística também está excelente.
Bom, a gente agora eu vou até anunciar a chegada de mais um integrante aqui para essa nosso bate-papo com o técnico de Sindotrópio, que é Cabral Neto. Consigo chegar em tempo ainda de pegar uma parte relevante aí da entrevista. Cabral, seja bem-vindo aqui a essa nossa entrevista com o Vinícius. Dá uma olhada aí no teu microfone de novo. Tá aberto. Agora.
É um prazer tá aqui conversando com vocês e com o Vinícius, a conhecê-lo pessoalmente. Eu queria emendar duas perguntas, Vinícius, com você. Eu,
lembra assim, dele como jogador?
Começou já com 2 em 1.
Lembra dele como jogador?
Não lembra.
Não me chama de velho, não.
Mas é, porque a turma aqui sentiu um pouquinho.
Ele chegou num momento de dificuldade do Náutico, que era o ano da terceira divisão, né? Da
CSP, ele lembrou aqui de um Cássio disse que vai procurar o YouTube da atuação.
É, não, ele era um dos bons jogadores que tinha naquele time do Náutico.
Tá sendo educado, né?
Cabral dizendo isso e Vinícius dizendo que já não aguentava mais jogar.
Ele
falou isso mesmo. Sem querer ser maldoso, o time não era também.
É verdade.
Tinha um Veloso,
Adriano,
ele lembrou. Adriano
era muito bom jogador. Adriano, o Marco Aurélio, o Marco Antônio.
Mas Adriano foi embora na Série C, né?
Isso. Não, tinha uns bons jogadores.
Bom, mas em relação à pergunta, é o seguinte: como eu sei que você é um cara muito estudioso, né? Dá palestras, cursos pra CBF e tal, claro que você estuda muito os teus adversários. Então a primeira pergunta é: como é que você está fazendo para driblar um pouco da dificuldade de informações para um começo de temporada, especialmente adversários como Uniclinic, Campinense, um pouco mais distante? O que é que você conhece do dado, que vai ser o teu primeiro adversário, no caso, né, no clássico com o Náutico? A dificuldade, por exemplo, de também ter pouca informação do Daniel Paulista técnico, né, porque ele, como treinador, de fato, foram apenas 4 jogos. Então, essas dificuldades em relação a poucas informações dos adversários da Copa do Nordeste, o que é que você conhece do dado, e a questão do Daniel Paulista, que também é um fator ainda que pode surpreender. E a outra questão é sobre o que, é que você está pensando a respeito do modelo de jogo que você deve implementar no Santa. Se já tem algo pré-definido, se as coisas vão se moldar de acordo com os jogadores que chegam, se os jogadores que estão chegando estão se moldando ao que você planejou em relação ao teu modelo de jogo, questão de marcação, se vai haver compactação, se vai haver como é que você vai buscar superioridade numérica, se você vai fazer uma marcação de ir para cima do portador da bola, ou se você vai fazer aquela compactação e esperar que o adversário erre. Como é que você está pensando a esse respeito também?
Em primeiro lugar, sobre os adversários e os treinadores, a gente diz que a gente tem prioridades e objetivos, né? Na fase que nós estamos aqui, eu tenho que priorizar, conhecer e trazer os jogadores primeiro para Santa Cruz, né? Essa é a primeira etapa. Eu não posso pensar lá na frente se eu não sei aqui. Então, na verdade, nós estamos recebendo jogadores, individualizando, conversando realmente com cada um, vendo a característica, e aí essa questão que as pessoas falam, estudo na verdade não é um nerd, né? Estudo é o que o cara faz para o jogador desenvolver o mais rápido possível. Hoje a gente só trabalha com bola no dia a dia, então é muito mais prático do que antes, quando eu jogava, que se perdia 5-4 sessões de treinamento só físico, né? Isso não, a gente não conta mais. Então a prioridade nesse momento, na verdade, é como ontem ocorreu o jogo. O Léo Costa chegou um dia antes e já colocamos ele 45 minutos. Né? Ver a característica dele. Será que ele vai se
identificar, dar uma resposta
com quem? Naquilo? Posição, aí, né? Eu vi ali, pô, já estou imaginando. Então, primeiro, estou conhecendo o nosso time. Por que também isso? Pela prioridade. E segundo, nós temos a equipe de análise de desempenho muito boa. São 2 garotos muito bons, o Anderson e o Felipe, que são muito estudiosos. Eles passam toda essa parte. E, óbvio, a gente tem uma estrutura de campo e de jogo que ela também depende um pouco do adversário, né? Não jogar de acordo. Claro que vai haver os pontos principais e tudo, mas a gente tem que ter um modelo e princípios de jogo independente de quem seja o adversário. Então aquilo tem que ser o básico. O que eu estou focando muito no meu trabalho, além de conhecer e dar toda a carga geral para eles, é tentar organizar. Às vezes as pessoas falam assim, um time não tem um padrão de jogo. Às vezes você está no segundo ou terceiro jogo. Pô, padrão se consegue com o tempo. Você está no 303 aí o programa.
Exatamente.
Então depois de 303, aí fala assim, o padrão da podcast é esse. Obteve um padrão. Então as pessoas ficam muito preocupadas com o padrão. Aí, com todo respeito, falam de forma equivocada.
Uhum.
A gente tem que buscar uma organização. Né? A organização, ela inclusive dá mais liberdade do que a palavra padrão.
Padrão, né? Padrão, né?
Né? É, fica aquela coisa rígida, né? Meio burra, né? Então o que eu vou buscar é uma organização mínima, traçar os princípios de jogo que eu acredito num time leve, técnico e veloz. Em cima do modelo, quem vai me dar muito modelo, claro que eu tenho uma ideia, mas são os próprios jogadores. Na Chapecoense, por exemplo, eu fiz um quadro, e falar em números, depois muda tudo, né? Quando a bola rola, muda, aí que entram, na verdade, os princípios. A equipe compacta, faz a pressão quando está perdendo, deixa só dois lá atrás, já se distancia, né?
Sobe apoiando.
É, né? Sobe, põe superioridade numérica à frente da linha da bola. Não, é um time que se compacta mais e vai ali atacar defendendo, que a gente fala. Então tudo isso...
O importante é que isso seja pré-definido feito, e, né, trabalhado, porque senão o jogador passa a fazer de forma intuitiva. Justo. Um vai querer fazer a pressão, o outro vai querer recompor e não dá.
E, né, o nosso grande desafio é trabalhar 17 dias com 30 caras que chegaram agora, né? É um grande desafio. Mas então eu acredito nisso. Na Chapecoense, fizemos um 4-2-3-1, né? Fomos bem no campeonato catarinense, mas não o suficiente, era um time novo, que aí depois de 19 jogos que eu conheci, chegamos, reunimos com direção, comissão técnica, eu faço isso numa boa, o comando eu sempre tenho, mas eu acho que em conjunto é melhor, reunimos jogadores, chegamos à conclusão que nós tínhamos mais 12 dias para trabalhar para o brasileiro, e o modelo tinha que ser mudado para um 4-1-4-1, pela característica, ele se sentiu melhor, vamos fazer marcação baixa, não aquela pressão alta lá em cima, porque não é um catarinense, é um brasileiro. Pum, 21 rodadas em nono, direto, 21 rodadas, você ficar entre os 9 do brasileiro, não é fácil com um time novo. Então é essa mudança que a gente tem que haver, ouvir todo mundo, e não existe uma receita de bolo. Existe na minha cabeça um modelo que eu estou pensando, que seria fácil para adaptar para outro sistema, se eu quiser. Né? E, só que assim, ontem eu comecei a ver o jogo, aí já vi que esse cara aqui vai ter que jogar um pouco com esse aqui pela característica, e ouvindo toda a minha comissão, a gente de repente muda, né? Mas é basicamente isso, princípios. Eu gosto muito de um time técnico, dificilmente eu fui volante, mas gosto de, às vezes nem uso volante. Eli, os meus volantes no Figueirense, era Eli, que não é volante, e Ferrugem, que nunca foi volante, pra você ver, disputando um brasileiro, eu tinha a quinta melhor defesa na Chapecoense, Gil, Kleber Santana, que era um meia, eu puxei para armar o time, né? E o Bruno Silva, que também nunca foi um marcador. Também tínhamos a quinta melhor defesa, mas uma posse de bola muito grande. Então eu priorizo muito a qualidade, assim, sabe, do jogador, a velocidade, que é o que a gente tem que resgatar no futebol brasileiro.
Esse conceito do jogador pegador, ele vai pelo ralo. Quando você tem uma equipe que é organizada na marcação, você não precisa necessariamente ter o cara
pegador. E justamente, né, na época que eu jogava, era muita marcação individualizada. Aí se priorizava aquela marcação. Isso era muito valorizado. Como a gente trabalha hoje basicamente com linhas e ocupação de espaço, você volta o cara... Aí
você não precisa necessariamente que o cara seja um cão de guarda.
Justo,
muito perfeito. Pelo contrário, né?
Perfeito.
É uma outra questão, Vinícius, sobre a montagem do elenco. O que eu tenho percebido é que o Santa, de repente, ele pode ir do 8 ao 80. Por que eu tenho dito isso? Porque, assim, quando você observa o potencial de Everton Santos, de Bárbio, de Davi, do Primão, e eu percebo que há um norte, inclusive, quando você vai encaixando as casinhas, né? Você percebe que Davi e Primão são jogadores que se complementam, né, são diferentes de característica, mas se complementam muito bem. Então, o que eu percebo é o seguinte, Zé Carlos, são jogadores que... pelo momento vivido pelo Santos, o Santa Cruz tinha que apostar no momento de baixa desses atletas, né, de valorização. Então, se eles, por acaso, forem tão mal quanto eles foram, digamos, no ano passado, você vai ter muita dificuldade. Em compensação, se eles reencontrarem o futebol que eles já mostraram e a capacidade que eles têm, o Santa pode se tornar muito competitivo. Como é que vai ser essa tua busca aí pela recuperação desses atletas?
Eu vou falar do Santa, vou falar mais uma vez o exemplo da Chapecoense, que quando nós trouxemos 20 jogadores, que nenhum era titular no último ano de competição, e hoje, depois desse infeliz acidente, todos eles viraram mitos, Né? Então foi isso que aconteceu. Mas foi uma união de três fatores, e que eu acho que no Santa Cruz, eu acho, não tenho certeza que vai ocorrer. Primeiro, a qualidade do trabalho. Eu acredito muito na minha e no grupo da comissão técnica. Qualidade do trabalho, execução disso. Segundo, ambiente de trabalho e apoio a esses jogadores. Lá os jogadores se sentiam muito bem, e aqui eu vejo o ambiente é muito bom, e a gente tem que valorizar esse ambiente, né? E dar também a esses jogadores a confiança. O jogador comigo tem muita confiança, eu dou mesmo confiança para ele, eu jogo muita responsabilidade para mim, mas eu quero que ele tenha confiança. E segundo, o apoio da torcida a esses jogadores. Foi o que aconteceu lá. Muita gente fala da torcida do Chapecoense, é pequena, mas está sempre apoiando.
A cidade representa a cidade,
justamente. Né? Então é um momento, eu tenho falado muito na torcida, porque eu pesquisei, eu conversei com todo mundo. A torcida realmente, ela já levou o Santa para o alto. E tem que ter esse fator, esse trio. Né? É a execução do trabalho, que é a nossa parte, a execução por parte da direção, junto com a gente, e a execução e a compra dessa ideia da torcida. Esse trio, aí sim a gente pode falar, puta caramba, esse Zé Carlos joga mesmo. Pô, o cara sempre jogou, por que ele jogou? Pô, o Davi, pô, mas jogou, o William Barba jogou, eles jogaram. Mas a gente precisa disso, né, desse trio, porque senão um que faltar pode perder confiança, pode não entrar bem treinado, né, pode sentir que falta algum desequilíbrio por parte da direção. Aí sim a gente vai pecar em algum motivo. Porque o desafio é grande, de trazer esses caras e fazer eles terem sucesso.
Então, diante disso que Cabral falou, que eu acho que todo mundo aqui concorda, que esses jogadores, se todo mundo render melhor que eles já renderam, sem dúvida o Santa vai ser um time extremamente competitivo. O que seria um bom aproveitamento desses jogadores que o Santa contratou? O Santa contratou, a grosso modo, um time, né? 11, 12 atletas, né? O que seria um bom aproveitamento, pensando em Série B, uma segunda etapa do seu trabalho? Quantos desses jogadores seriam titulares no seu time e você consideraria, bom, isso aqui foi um bom aproveitamento da contratação que a gente fez lá no início da temporada?
Ah, os 100% deles.
100%. Não, 100% seria excelente, né?
Não! É, mas tem que ser excelente. Por quê? Mas a gente tem que ter, o que eu digo, critério, e tem que realmente pensar que o que está sendo feito é verdadeiro. Porque no Brasil, a gente cria uma cultura de montar um time para um campeonato e montar outro para o brasileiro.
Sim, sim.
E na Europa, em outros lugares, e o que nós fizemos, né, lá na Chapecoense, é montar um time aqui que seja para o ano todo. Esses jogadores, gente, eles têm condição de ter o ano todo vestindo a camisa do Santa, sejam titulares ou reservas. E basicamente nós vamos usar esse corpo de 13, 14, se vocês pensarem bem, pelo número de jogos, eles vão fazer muito rodízio.
Sim, sim.
Então
sim.
O que eu quero do Davi, eu não sei se ele vai ser titular ou não, eu quero do Davi, o melhor do Davi hoje, tá, pro Santa. Eu quero o Zé Carlos, o melhor do Zé Carlos hoje, pro momento do Santa, ano de 2017. Então, por isso eu acredito que eles... que teria que ser e tem que ser o 100%, porque nós trouxemos esses jogadores para serem a base, o sustentação para outros. Podem vir até outros com mais nome, melhor momento no estadual, que a gente pegue no estadual do Paulista e traga. Mas eles têm que ter um grau de importância muito grande em 2017.
Pergunta que eu fiz assim, é porque eu imagino, a gente acredita que todos esses jogadores têm potencial para voltar a desenvolver o melhor do seu futebol. Mas se porventura parte dessa espinha dorsal ela não corresponder, como o Fred falou, você ainda tem uma base para de repente buscar contratações.
Uma margenzinha, porque tem uma reserva financeira.
Né? Seria basicamente assim.
Eu digo, porque eu vou dar um exemplo. Outro exemplo. Dentro dessa pesquisa e desse bate-papo que eu conversei com o pessoal lá na época da Chapecoense, vocês falaram assim, pô, 2014 passaram três laterais esquerdos. Puta. Eles falaram, a imprensa aqui pegou no pé dos três. Então tá, aí trouxemos o Denner, que não fui eu que levei. Tá bom, eu fiz um amistoso, e esse amistoso de ontem foi até mais tranquilo pela nossa situação. Eu gosto de fazer amistoso já no quinto, sexto dia, contra um time que já está treinando há 3 meses. Porque eu quero que meu time se organize, né? Eu não falo, eu fiquei na arquibancada, não sei se vocês viram. Por quê? Porque eu quero que eles comecem a ter essa comunicação entre eles, que perdemos ao longo dos anos, dos jogadores, comunicar. E outra coisa, depois de 5, 6 dias eu dando treino, se com 1 minuto eu começar a gritar e corrigir, eu não tenho parâmetro de onde eu atingi meu jogador. tá certo? É uma coisa didática, simples. Eu pus, falei com eles, vocês se virem, cinco só dias de treino, você já sabe mais ou menos o que, que é, e aí eu fico anotando,
filmando. E já tá trabalhando também a tomada de decisão do atleta também, né?
Perfeito, comando de todos. Por isso que me pergunto, Vinícius, qual o líder? Todos. Porque se o Jaime sabe que eu não vou estar gritando com ele, ele vai ter que falar com o Bruno, que vai ter que avisar o Vitor. Tira, linha alta, linha baixa. Eu tô ali tranquilo.
Rogério, eu tenho que estimular. O primeiro treino dele agora, parou o treino. Deus, pô, vocês são mudos, Zé. Jogadores, todo mundo jogando
em silêncio. Mas aí existe a minha forma didática, é outra. Eu estimulo o cara à força, nesse sentido, sem falar com eles. Eu só dou esse recadinho para eles, vocês se organizam. E eu lá de cima... Eu fico olhando porque eu tenho que saber até onde eu atingi o jogador. Para chegar hoje, depois do jogo e até o próximo, eu já fazer algumas outras correções. Foram nítidas alguns
erros. E a Ágape tem jeito?
Hã?
O adversário foi 20, completou 20 jogos e 20 derrotas hoje.
Mas era um adversário que a gente, né, nesse sentido. Então, voltando a essa questão, normalmente eu trabalho com 3 meses. E aí nós fomos jogar contra o Ipiranga de Erechim, fazendo uma viagem de 2 horas, no sexto dia nosso, tá? Um campo pesado, torcida, ainda choveu. Imagina o rabo de foguete que eu pus meus jogadores. E eu, né? Porque no Brasil é meio perigoso isso, né? O cara perde o amistoso no... E eu já coloquei, falei, vocês se viram. Fiquei sentado lá na arquibancada, tranquilo. Acabou o jogo, troquei o time como foi feito aqui. A primeira coisa que um repórter falou assim, Vinícius, e esse Denner? Você vai trocar ou já vão contratar outro? Com 6 dias. Então, eu falei assim, vocês têm toque por lateral esquerdo? Porque já tinha me passado isso, né, cara? Então, já pensou se eu troco o Denner, que virou um grande jogador, que já estava sendo vendido? Então, a gente tem que ser, eu, respondendo, o cara tem que, pode jogar 1, 2, 3, 4, claro, burro e bater na tecla, a gente não vai. Mas a gente tem que dar apoio a ele e confiança, senão a gente perde. Por isso que os times quebram. Mas você, quebram.
Como técnico, também tem que perceber, de alguma forma, uma evolução dele. Mesmo que ninguém perceba. Você está
tentando, sim, e, você está enxergando a evolução. E o Denner, né? No catarinense foi danado, mas triste, cara. Sabe? Não, eu digo porque ele tem uma fase defensiva excelente e uma fase ofensiva muito ruim, que ao longo dos anos ele foi evoluindo, porque ele treina muito, era novo. E se não, se você mandar um embora, outro embora, outro embora, os times quebram. Os times quebram.
Não tem caixa que aguente tanta multa rescisória.
É muito fácil, né? O cara fez 2 jogos ruins, ó, manda embora, atrasou. Não é assim hoje. Hoje você tem que pagar até o final do contrato. Tem uma série de coisas para ser feita. Por isso, a gente acreditar, claro, não vamos ali bater, dar murro em ponto de faca, mas dar sequência e mostrar a esses jogadores que eles fazem parte do processo e eles têm que se virar, eles têm que dar calma.
Então, a palavra que vai tocar os primeiros jogos do Santos, as primeiras partidas da temporada, vai ser paciência.
Precisamos, porque as etapas elas estão sendo até queimadas. Mas mais do que isso é impossível. É impossível. E vamos enfrentar adversários já montados, né? Jogos difíceis, os 3, 4 primeiros, né? Principalmente. Mas tem que ter essa paciência e parceria. Talvez uma palavra, principalmente nos nossos jogos em casa, é que a torcida ela vai para todos os jogos, né? Dentro ou fora de campo. Mas seria, principalmente no início, a parceria para a gente resgatar o lugar, o nosso lugar.
Vinícius, você falou há pouco, alguns minutos atrás, em relação à logística, que estava tudo ok. Eu vou colocar nessa logística, e além de colocar infraestrutura, que seja sendo bem didático, o CT, que foi uma promessa no ano passado para Milton Mendes, e acabou não tendo o início. No final do ano, o Santa começou a fazer uma terraplenagem no CT, foi até na região de Aldeia. Não sei se vocês já conhecem, se já levaram você lá no terreno.
Ainda não.
Mas tem o Santa, é um terreno lá
de... nós já combinamos de ir, mas...
Caminho lá de casa.
Conheci...
De 2 a 3 campos oficiais, possivelmente 3 campos oficiais. E queria saber o que é que foi passado, já você já disse agora que não foi lá, mas o que é que foi passado para você em relação, porque isso, a gente bate muito nessa tecla, a gente já falou no que é o 4º ano do podcast, e acho que desde sempre a gente já falou isso, até porque...
Como a ausência do CT prejudica duramente o Santa Cruz.
E o fato de os rivais terem seus CTs, melhorarem seus CTs, e o Santa, no clube que é, do porto dos outros, e ter essa lacuna, e falando de uma forma, Nordeste de uma forma geral, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, todo mundo tem o seu, o Santa não tem. Tanto é que está treinando no campo do estádio de Olinda. Queria saber o que é que foi passado para você, para esse ano específico de 2017, sobre o CT.
Foi passado que as obras vão continuar, porque estão fazendo a terraplanagem. Se não me engano, até o final do estadual deve ter pelo menos um campo
O brasileiro já começa pelo
já campo, né? Já adequado. Em virtude disso, e também eu acredito que para a gente poder fazer bons jogos no Arruda, a gente chegou a uma conclusão e estamos correndo atrás disso, de um campo que até seria ideal aqui, o próprio campo de Olinda, para que a gente pudesse treinar no máximo 2-3 vezes no Arrudão.
Como é que está o gramado, né? A qualidade?
É um gramado novo, né? Foi estreado há uma semana o campo. Então o gramado é excelente, é tudo muito bom, mas é novo. Então a própria direção do Santa, com a Secretaria de Esporte aqui de Olinda, eles estão fazendo os maiores esforços com a máquina, veio o maquinário da arena para nos auxiliar, os caras estão fazendo os maiores esforços, só que existe o tempo normal para o gramado se assentar e é a maturação justamente. Então o que a gente está programado é justamente isso, usar aqui, aliviar um pouco lá para que a gente possa também ter um campo de jogo bom, porque é uma coisa que eu prezo e as pessoas falam, é assim, pô, o campo do Arruda aguenta. Eu também acredito que aguente. Mas uma coisa é o campo de treino e o campo de jogo.
Não aguentou bem
o campo de jogo, o campo de jogo é o campo de jogo, né, gente? Claro. Pô, é um campo de jogo. Porque a gente jogando em casa, normalmente, os times vão estar mais retraídos. Quando você consegue chegar no fundo? É com a bola em velocidade exprimida. Já pensou se ela estiver quicando? Quando você vai dominar uma bola para fazer aquela infiltração, aquela bola da infiltração? Se ela subir, você perde 2-3 segundos hoje em dia, os caras já fecharam, né? Quando você está acossado dentro da área, você tem que bater de primeira, não dá tempo de segurar.
E na série B,
então
o perfil do jogo
acaba prejudicando o próprio time da casa, que é muito mais do que o time visitante, né?
Ô Vinícius, ficou faltando só uma questão naquela pergunta, que foi você falar um pouco do teu conhecimento a respeito do Dado e a dificuldade de informação a respeito do Daniel Paulista, por ser um técnico bem recente.
Ah, sim, sim. Não, mas eu ressaltei muito essa questão dos meninos, da análise de desempenho, são estudiosos. Hoje a gente tem grandes dados de não dado, né? ali é um dado só, né? Grandes informações a gente tem. E a gente vai buscar a todo momento essas informações.
É importante também conhecer como pensa o técnico.
Não, em Portugal, né? Aprendi uma coisa interessante nas análises. Eu tinha o suporte do pessoal da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. E ali eu aprendi muito com eles. Eram 3 garotos, mas essa molecada vem bombando mesmo, né? E um dos relatórios deles, aliado ao clube, ao elenco, ao sistema, é um relatório só do treinador, né? O treinador, ele mostra basicamente a forma que você vai jogar. Então, por exemplo, no brasileiro, a gente pega muita mudança de treinador, né? O primeiro jogo é simplesmente você pegar o modelo de jogo e os princípios e o que ele realmente preza, e ele vai colocar no time dele, né? Justamente vai fazer isso. Então, é uma das nossos segredos aí de tentar otimizar isso e conhecer melhor os treinadores.
Vinícius, a gente sente que essa conversa poderia render muito mais e tem muita resenha pra gente fazer aqui, mas como você mesmo destacou, tem pouquíssimo tempo para preparar o time.
Tem 9 sessões de treino, se ficar aqui perde uma.
Se ficar aqui, a assessoria já apareceu aqui umas 2 vezes, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e a gente sabe que já está na hora de você ir comandar mais um treinamento do Santa. Queria agradecer de coração você ter aceito o nosso convite, agradecer demais esse bate-papo por massa, bem descontraído, que teve aqui com a gente.
Eu que agradeço, Celso, Fred, Cássio, Cabral, parabéns pelo programa, pelo modelo, né? É bem legal. E eu gostaria de ressaltar também a qualidade dos nossos profissionais como treinadores, não só o Daniel como o Dado, os outros treinadores que vão fazer parte desse campeonato, da Copa do Nordeste. A gente tem se preparado muito. O Brasil sofreu grandes cobranças, mas os próprios treinadores não estão parados, estão trabalhando, estão estudando, e eu fico feliz de disputar um campeonato com um altíssimo nível de conhecimento dos meus adversários aí, dos treinadores.
No caso aqui do Recife, os 3 fizeram curso da CBF. Você falou que contra o Dado, mas Daniel Paulista também ele fez um estágio na CBF também. Então, assim, nesse momento que você está falando, os 3 já...
Alunos. Aluno do professor Vinícius Eutrópio.
Não, então, 3 se encaixam no perfil, inclusive o próprio, claro.
Mas a diferença é que ele ministra a palestra.
Mas deu aula para Daniel?
Não, eu dou aula para o nível... Para o Daniel, acho que não. Pro nível, porque
Confia no Daniel.
Existem turmas. Não, porque existem turmas e épocas, né? Por exemplo, eu sou instrutor do nível A, mas eu não dou todo ano. Eu dei, por exemplo, esse ano em maio. Aí em dezembro já não dei essa instrução. Mas eu ressalto que eu sou aluno, gente, do curso da pós, né? Que é o último também, né?
Assim, mas
também
você tem não. Apoio, já vai.
É.
Todo mas, mundo é eterno aluno.
Então. Porra, fico feliz mesmo, parabéns. Sangue Obrigado. Bom todo mundo, feliz por estar em Recife e que o Santa tenha um grande ano, eu tenho certeza que isso vai acontecer.
Bom, uma boa sorte para vocês, para a torcida do Santa Cruz, para o time do Santa Cruz também. É isso aí, né, galera? Então, forte abraço a todos.
Deixa eu trabalhar agora, né?
Deixa eu trabalhar. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.